Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o Congresso Nacional e também a comunidade médica e científica do Brasil, nos últimos dias, tem se debruçado sobre um debate, que eu diria um debate de extrema importância para a saúde pública do Brasil. Debate este em torno da medida provisória 621, a medida do mais médico. Todos nós estamos acompanhando o desdobramento deste debate, acompanhando e testemunhando as discussões. Alguns dos artigos agradam, outros desagradam. Em algum momento enxergamos avanço, em outros retrocessos. Mas o que é fato é que o debate acontece. Eu dizia em outra oportunidade que seria muito bom que esse debate não fosse um debate maniqueísta, um debate onde se prendesse ao simples fato de trazer mais médicos para o Brasil, levar mais médicos para as regiões e cidades de difícil provimento. Seria interessante que promovêssemos um debate mais ampliado, um debate que fosse discutido a questão do financiamento da saúde. E a medida provisória, ela, em nenhum momento, ela discute essa questão. E eu não acredito em avanço na saúde pública se não discutirmos o item, na minha avaliação, de maior relevância para que se tenha uma saúde pública nos moldes que a gente deseja ter, que é o financiamento adequado. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque fui presidente, vice-presidente da Subcomissão de Financiamento da Saúde, que teve como presidente o senador Vital do Rego e o relator, o senador Humberto Costa. E em todas as audiências, em todos os debates, em todas as conversas que tivemos, está mais do que claro, está cristalino como água o subfinanciamento da saúde no Brasil. Tivemos uma sessão de debate aqui no plenário principal, onde estiveram presentes o ministro da Saúde e a ministra Ambiram Bechó. E na ocasião, eu dizia para a ministra que era chegada a hora de realocar prioridades. É a velha história do cobertor curto. Mas nós precisamos escolher as prioridades para que sejam atendidas por esse pequeno cobertor, que é o cobertor do orçamento. E eu tenho a impressão que a saúde terá que ser enxergada com outros olhos, terá que ser priorizada, porque não adianta, no Brasil, trazermos soluções que já nascem com a data de validade, como a questão do mais médico, que eu não vou discutir aqui o mérito, todos nós queremos levar e interiorizar o médico. Quem é contra? Ninguém. Agora, é uma medida que já nasce com data de validade. E o Brasil não pode viver de medidas provisórias e medidas provisórias, renovando de 3 em 3 anos. Já passamos do tempo, já passamos da data e da hora de editarmos uma solução definitiva, ou pelo menos a mais duradoura possível. Daqui a 3 anos, o Mais Médico vai perder a validade. Aí o governo terá que ou renovar ou apontar nesse ínterim uma solução. E essa solução já tramita nesta casa. E essa solução aguarda a votação na CCJ, que é a Carreira Nacional do Médico. Eu sei que alguns dos meus pares não olham com bons olhos a carreira nacional. Mas veja bem, na hora em que eu tenho uma carreira nacional, eu aponto para uma solução definitiva. O Brasil não vai precisar mais estar importando médico, estar nessa queda de braço com a corporação de 500 mil de pessoas, estar passando por cima da autoridade dos conselhos, estar editando normas para modificar a inscrição dos profissionais que chegam no Brasil, alterando a grade curricular. Na hora em que se tiver uma carreira nacional, essa carreira vai resolver definitivamente as dificuldades que temos para levar profissionais médicos para as regiões mais longínquas do Brasil. Primeiro, essa carreira será de provimento por concurso público. Terá como porta de entrada o interior. Terá como prioridade máxima a atenção básica. Será uma carreira que este profissional vai sofrer avaliações periódicas. Vai exigir do profissional uma constante permanência, educação continuada. Teremos um ranking, de forma que qualquer mobilidade para este profissional terá que obedecer ao ranking de classificação deste profissional, para evitar, senhor presidente, o quanto mais apadrinhamento político deste profissional, que está no interior, com 6 meses aparece um padrinho político e esse profissional é removido para uma cidade maior. Teremos o ranking e a mobilização deste profissional será mediante a sua classificação. E esta classificação será acompanhada, terá toda a transparência e será acompanhada por todos que estiverem dentro daquele quadro da Carreira Nacional do Médico. Como eu disse, nós estaremos priorizando a atenção básica, teremos como porta de entrada o interior, levaremos a segurança jurídica para o profissional que pretende levar as suas famílias para as regiões mais distantes do Brasil. É o que falta hoje, é a segurança jurídica. É o que falta hoje, é a garantia de que este profissional está dentro de uma carreira e ele poderá ascender nesta carreira de acordo com o seu desempenho intelectual e no seu envolvimento com o serviço público. Não adianta só o profissional que tenha todos os títulos do mundo, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas ele não tenha uma interação adequada para o serviço público, que ele não produza para o serviço público. É importante que haja boa qualificação, mas que haja o compromisso, o comprometimento deste profissional com o serviço público. E isso será avaliado nesta carreira. E este profissional, eu tenho absoluta certeza, ele será inteiramente corpo e alma de serviço público. Será uma carreira exclusiva. E ele poderá desempenhar um papel extremamente importante. Somente os números e avaliações futuras do desempenho e dos indicadores sociais nas regiões que tiverem estes profissionais é que vão mostrar que um profissional de carreira exclusiva, ele vai ocupar o lugar onde hoje 3, 4 médicos ocupam, porque não existe exclusividade. Isso, a princípio, será um pouco mais oneroso para o Estado, mas depois se tornará absolutamente viável pelo barateamento, pela alta rotatividade de leitos e pela a integração do profissional com o seu local de trabalho. Acho que o Brasil precisa disso. O Brasil não pode mais viver com medidas paliativas e temporárias. O Brasil precisa de soluções definitivas. O Brasil precisa trabalhar com maturidade e profissionalismo em cima da saúde pública. Não dá mais para vivermos num enfrentamento constante, numa queda de braço que não vai levar a lugar nenhum. Precisamos respeitar os profissionais. E hoje, o profissional médico do Brasil, aquele mesmo profissional que construiu o melhor sistema para tratamento de AIDS do mundo, aquele mesmo profissional médico brasileiro que tem um dos melhores sistemas de transplante do mundo, são profissionais brasileiros. Aquele mesmo profissional que ao longo de décadas se entrega de corpo e alma nos hospitais de urgência, nos postos de saúde, em condições muitas vezes inóspitas para o trabalho, em condições inadequadas para exercer dignamente a sua profissão, mas ele continua lá, trabalhando. É esse profissional que, infelizmente, hoje, por parte da população, está tendo a sua imagem vilipendiada, está sendo mal interpretado nos seus anseios, nas suas reivindicações. De repente, passou a ser moda no Brasil dizer que médico não quer trabalhar, que médico é mercantilista, que médico não contribui. Passou a ser um discurso corrente naqueles que querem soluções paliativas e não soluções definitivas para a saúde pública do Brasil. O médico brasileiro tem serviço prestado à nação. O médico brasileiro ajudou a construir esse sistema público que, infelizmente, ainda não está plenamente implantado. Mas o nosso profissional médico tem valor, como tem valor todos os demais profissionais da área da saúde. Não podemos dar as costas a quem até hoje se entregou de corpo e alma a esse sistema público, passando as mais difíceis agruras e as dificuldades inerentes a um sistema empobrecido. Esse profissional é um profissional que pode contribuir muito. Esse profissional, o médico do Brasil e este segmento, não pode mais estar sendo tratado da forma que está sendo hoje. Ele merece respeito. Por isso, senhor presidente, eu quando venho à tribuna hoje falar sobre esta medida, eu quero dizer do valor inestimável do profissional médico brasileiro. Quero dizer das dificuldades que o profissional médico brasileiro atravessa. Quero falar da importância de se levar profissionais médicos para o interior. Mas eu quero também dizer que não se pode passar por cima de instituições que têm importância fundamental para a sociedade, como, por exemplo, os conselhos. Eu faço um registro pesaroso com essa medida de que os médicos estrangeiros terão suas inscrições feitas no Ministério da Saúde. Eu acho que é um equívoco. Seria a mesma coisa que os advogados do Brasil fizessem as suas inscrições no Ministério do Interior e Justiça, por exemplo. Seria a mesma coisa que os engenheiros, ao invés de se inscreverem nos CREAS, se inscrevessem em qualquer ministério, como da infraestrutura, por exemplo. Eu acho que não. Eu acho que a inscrição do profissional médico terá que ser nos seus conselhos, sim. Eu acho que o governo tem que rever e devolver aos conselhos a autonomia de inscrição e fiscalização dos profissionais que atuam na medicina. Mas eu recebi uma solicitação de aparte do senador Aloísio e, com o maior prazer, eu cedo a parte do senador Aloísio.
Meu caro senador Paulo Davi, uma parte rápida apenas para enfatizar o quanto o discurso de Vossa Excelência é oportuno, uma vez que nos preparamos para votar amanhã a medida provisória do Mais Médicos. Vossa Excelência chama atenção para um fato que é absolutamente consensual entre todos aqueles que se preocupam com a saúde pública no Brasil. Nós não podemos mais viver de paliativos, não podemos mais viver de situações de medidas provisórias, com prazo de validade pré-determinado, como diz Vossa Excelência. Não se pode, tampouco, demonizar os médicos brasileiros, como tem feito o governo brasileiro, desde que editou essa medida provisória, alardeando a tese de que os médicos brasileiros não querem trabalhar nas condições que se lhe oferecem. Na verdade, os médicos não têm as condições necessárias no Brasil, né, grande parte desse país, para cumprir a sua missão, para exercer a sua profissão. E a pedra de toque de todo o edifício que haveremos de construir de uma saúde pública sólida está no financiamento da saúde. Evidentemente, outras questões são importantes, como, por exemplo, a formação dos médicos, mas o fato é que o financiamento da saúde é algo que o governo está escamoteando e que não se pode escamotear. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Aloysio. Eu encarto com muita honra e muito prazer o seu aparte no meu pronunciamento. E é exatamente isso. Eu acho que não podemos deixar de lado a importância desse tema que é o financiamento. Precisamos discuti-lo. Como também a formação do profissional. Mas hoje, essa semana nós temos duas datas importantes. Hoje é o dia do professor, que eu tive já a oportunidade de tecer algumas alusões à figura do professor no Brasil. E sexta-feira é o dia do médico. E essa semana nós comemoramos a Semana do Médico. E aqui fica o meu apelo. Eu acho que nesta semana, acho que o governo, o Ministério da Saúde, bem que poderia distensionar essa relação com os médicos brasileiros e procurar não satanizar a figura do médico. O caminho não é por aí. Os governos passam e o profissional médico fica, o servidor público fica. Eu acho que o médico merece todo o respeito, é um profissional digno, e na Semana do Médico, eu acho que nós devemos evitar esforços para travarmos um bom debate. Um debate que aponte para soluções que a sociedade brasileira precisa e que a saúde pública do Brasil também precisa. Era só, senhor presidente.